toda a gente com sons mais do que uma vez.
Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais Do Que Uma Vez. Hoje vamos estar aqui à conversa com um grande rapper, membro do coletivo Grog Nation, grande Papion. Como é que é, Papi?
Yeah, como é que
está-se bem?
Ele é
Claustro.
Grande, é verdade.
O cara é grande. Claustro, está-se bem?
Estamos aí.
Yeah, bora lá, mano. Yeah, boy, queria mesmo começar pelo início, pelo Papion ouvinte, música mesmo em miúdo, okay. E perguntar-te, tipo, quando tu te lembras da tua infância e dos tempos de miúdo, que géneros musicais ou que músicas é que te vêm logo à cabeça, mano?
Epá, olha, vêm-me sons de MP3, bi. Playlist de MP3 é a única. Sempre que eu penso em sons de miúdo, é playlist de MP3. E não há um género, estás a ver? Era tudo e mais alguma coisa, principalmente músicas que passavam nas MTVs da vida e coisas assim.
A música mainstream da altura, comercial.
A música mais mainstream. Não, olha, não tanto cidade, porque eu não ouvia muita rádio. Vieram muitas
vezes. Passavam lá, tipo, não sei.
Pois, provavelmente passavam também. Se passavam na MTV, deviam passar lá também. Mas era muito MP3, Bob Sinclair.
Estou-me
a lembrar Bob Sinclair. Estou-me a lembrar muita música de muito dance music, muito rock alternativo, os Linkin Parks da vida.
E a Linkin Park. E a Linkin Park, acho que para a nossa geração marcou bué. Nossa...
Limp Bizkit, Linkin Park.
Yeah, marcou bué.
Rap, Bossa e Si.
Mas o rap não foi logo tipo desde o início, pai, não?
O rap foi desde o início, mas não foi uma paixão desde o início. Não tinha como se eu preciso agora eu faço uma playlist meio tipo 80% rap, estás a ver? Ou música urbana. Mas era muito mais dividido em vários géneros.
Porque eu agora estou-me a lembrar, tu dizeres alguns numa entrevista, acho que foi para o Rimas e Batidas, que começaste muito mais por música africana, foste muito influenciado pela música africana, e que, tipo, como que mecanismo de defesa, para a cena de dançar e a pressão de ter de dançar, começaste a interessar mesmo pelo hip hop.
Não, foi. É um bocado isso. Ou seja, dentro do MP3, muitos kuduros, kizombas da altura, Filipe Monteiro, caralho. Eu não me lembro dos nomes, só me lembro das canções, não consigo lembrar dos nomes. Pá, ou seja, basicamente era aquela playlist do puto, do básico. Eu não sei se partilhamos da mesma experiência, mas é aquelas músicas que quase toda a gente tinha. Eu sou aqui da linha de Sintra, estás a ver? Então era quase toda a gente tinha. Às vezes havia um fenómeno qualquer, de um gajo qualquer, mesmo aqui da zona, que tinha um som. Pá, lembro-me de... Mas isto aqui é estúpido, mas lembro-me de... Havia um bife de zonas, estás a ver? Tipo...
Que é Meio Martins aí contra...
Não, nem é Meio Martins, era dos bairros de Meio Martins. Que era tipo o Casal de São José e o meu bairro. E havia malta a fazer bifes e dicas assim uns para os outros. Eu tinha alguns sons também.
E esses sons ficavam tipo bem populares
eram
na
mais,
comunidade?
Eram mais sons de... Sons da zona. Portanto, é um bocado isso. É mistura de montes de coisas, mas não.
E agora estava-me bem a lembrar quando estavas a falar do MP3, pá, do Emul, man.
Facts.
Do Emul.
Tá aí. Eu por acaso não tinha muito acesso. Eu tinha sempre que pedir a um amigo meu qualquer
para
sacar os sons. Para sacar os sons que eu pedia. Lá está. Eu lembro-me de a primeira vez que eu comecei a ouvir tipo assim MP3 com muita regularidade, acho que até foi emprestado. Emprestaram-me um MP3.
Foi exatamente igual.
Emprestaram-me um MP3 e eu comecei a ouvir os sons e comecei a gostar dos sons que já estavam nesse MP3. E depois, entretanto, esse meu amigo arranjou outro MP3 e eu fiquei com o MP3 dele. Estás a ver? E foi assim que eu comecei a ouvir. E depois foi substituir canções, que aquilo depois tem um espaço, tiras um som, metes outro, começas a ouvir.
300 e tal megas ou 124.
É que é revolucionário o MP3. Tipo, um gajo passar do Discman, estás a ver? Em que estavas bem limitado, tipo ali ao CD. E depois de repente. Podes meter bué da músicas 256 megas.
Agora
tipo 256 megas é o quê? Foi bué revolucionário na altura e também me estou bem a lembrar dessa altura quando comecei a ouvir com MP3. E depois o hip hop mesmo a sério, quando é que tu entras?
Olha, foi conforme o meu crescimento, foi conforme Ou seja, eu comecei a ouvir músicas de uma forma muito superficial, estás a ver? Muito pouco cerebral, vá, por assim dizer. Eu não prestava muita atenção à letra, era mais o que é que me está a puxar, ou se é para dançar, ou se não é para dançar. E conforme cresci, comecei a ter necessidade de prestar mais atenção à letra e ao que é que está a ser dito. E começou a haver assim um bocado uma explosão mainstream de hip-hop, Eminems da vida, o Sam também cá, de certa forma. O Sam cá, foi as primeiras vezes que também comecei a ouvir o Valete.
The Weasel
veio depois, mas sempre ouvi The Weasel, estás a ver? Ou seja, o gosto por The Weasel veio depois, mas já ouvia The Weasel assim, esporadicamente. O AC foi o rapper que eu sempre ouvi Boss AC.
Boss AC também marcou.
Quase desde sempre.
Também associa essa era do MP3, o Boss AC.
Apanhei o AC. E depois, sempre que me apanhava um bocado mais pensativo e introspectivo, tinha tendência para começar a prestar mais atenção às letras, e os sons de rap eram os que tinham a letra que eu sinto que tinha mais sumo, estás a ver? Principalmente o AC. Depois tive a minha fase Valete, entre aspas, fase Valete, onde eu ouvia boas cenas de Valete, porque eu sentia que ele tinha muita coisa para dizer e muito sumo nas letras dele. E foi daí que eu comecei a ouvir mais rap e comecei a meter cada vez mais rap no meu, principalmente rap Tuga, né? que eu conseguia perceber assim à primeira. Eu ouvia também rap angolano e comecei a absorver um bocado desses dois meios. Um bocadinho mais à frente, por causa da exposição mediática, comecei a ouvir bué Eminem, eu sempre me desenrasquei em inglês, mas tipo, tudo desenrascar para perceber exatamente o que é que ele está a dizer e o contexto das cenas é um bocado diferente, então ainda demorei uns aninhos a perceber o contexto do rap americano, rap.
Tu achas que consegues conectar então hoje em dia, até mesmo hoje em dia, da mesma forma com uma letra tipo em inglês, da mesma forma que conectas com uma.
Exatamente igual, consigo perceber exatamente.
Okay. Até nível de conexão de sentimentos, dizer de perceber.
Tipo, sim, conexão de sentimento.
Consegues conectar.
Isso é o que me faz gostar ainda mais. O que me fez gostar mais de rap foi eu expandir o meu espectro de músicas que eu consumo. Ou seja, quando eu comecei a perceber em inglês o que é que eles estão a dizer, comecei a conectar com o que se faz aqui e disse, mano, mas isto é exatamente a mesma coisa, estás a perceber? E há um padrão do que é que se diz, do que é que se fala, das preocupações, das aprendizagens. Há um padrão em todo o lado. E isso é o que me fez gostar cada vez mais, porque eu sinto mesmo que tu, quando ouves rap no geral, seja a cena mais trap, seja a cena mais consciente, tu tens muitas experiências, muitas perspectivas de vida que tu consegues absorver muita coisa boa para ti, principalmente para a malta que está em formação de caráter, estás a ver? E que está está confuso, mano, está em idades confusas, não sabe da vida, está à procura de alguém que os direcione, ou está em namoriques, as raparigas estão a namorar e partem-lhes o coração pela primeira vez ou pela segunda, ou os rapazes estão em fases maradas, não sabem o que querem.
E o que te faz gostar do rap é sentires até em ti próprio a influência que teve na formação que tiveste enquanto pessoa, enquanto adulto, hoje em dia.
Exatamente. Sinto que deu-me bases de personalidade importantes para ser a pessoa que sou hoje e para, de certa forma, continuar a passar esse mesmo
testemunho,
estás a ver? Passar essas aprendizagens para a malta que também está a crescer e que está em formação de caráter, mas com, né, com uma pitada minha, estás a ver? Ou seja, eu também, para todos os efeitos, sou diferente das pessoas de quem eu ouvia, então.
E se for só uma replicação, acabas por também não acrescentar nada.
Exatamente. Né? Portanto, eu faço um bocadinho da minha parte, em junção com o que eu ouvia, e passo para a próxima pessoa. É um bocado por aí.
É mesmo isso. Em relação a essa questão das letras e de letras conscientes, tu consegues ouvir música no teu dia-a-dia sem estar muito a ligar à letra?
Consigo.
E ouves na boa.
É tipo, importante. É equilíbrio. É o equilíbrio. Eu acho que tu tens que ser equilibrado. Eu sou intuitivamente um gajo bué cerebral a ouvir música, a fazer quase tudo, estás a ver? Mas a ouvir música sou intuitivamente cerebral, mas não estou sempre a pensar em todos os detalhes da letra da canção. Às vezes estou a ouvir, por ouvir nem estou a prestar atenção. Mas o que me dá gozo na cena da letra das músicas é os brindes, estás a ver? É tipo, eu numa primeira fase estou a ouvir a canção só por ouvir a canção. Estou a ouvir os sons, estou a ver o que é que me estimula, estás a ver? Estou a perceber o que é que me estimula. E se numa segunda fase ou numa segunda audição eu tenho a oportunidade de retirar um bocadinho mais na letra, é isso que me faz ganhar, estás a ver? É eu poder ouvir, lá está, sei lá, ouvir um stand do Eminem e tu estás só a ouvir e, mano, tem uma sonoridade bacana e estou no bounce e estou a curtir e curto do refrão, bacana, está-se bem. E depois vais ouvir uma segunda vez e estás a perceber, peraí, mas o que é que ele está aqui a dizer? Estás a ver? E começas a perceber. Yeah. E depois aquilo tem um brinde e tem tipo um ensinamento.
Subnatural.
E tem um subtexto. E tu percebes que aquilo é um fã obcecado e o gajo, tens as duas perspectivas. Yeah. E o gajo tem o lado dele que ele, pá, ele é um artista, é uma estrela e não tem tempo para dar atenção a todos os artistas. Depois tens um artista obcecado e tens todo um universo que tu não consegues às vezes apanhar na primeira escuta. Yeah. Estás a ver?
E por isso é que é preciso ouvir mais do que uma vez.
E é bacana, e é bacana. E por isso é que eu acho que eu gosto muito dessa música, mas também gosto daquela música que me deixa só no nível tipo nível 1, estás a ver? Só estou a ouvir, só estou a curtir,
Só na cabeça. E se tu quiseres estar no club, mano, não está a pensar sobre se calhar determinados problemas.
Claramente.
Há músicas que têm as duas componentes, isso é bada fixe.
Uhum. E quando
tu crias, tipo, também, se tu, como estás a dizer, és bem cerebral, mas se tu foste totalmente cerebral, aquilo deixa de ser música. Tipo,
facts,
não é?
E era isso mesmo que tu estavas então a dizer, mano. Um gajo.
A vibe melódica.
Quando tu disseste isso, do músicas que cumprem essas duas facetas, ou seja, ter se calhar aquela mensagem e conseguir passar no club, que é que um gajo te lembra logo? Kendrick Lamar, boy.
Pois, é o boy.
É o boy, sou mega fã.
Isso é um animal, estamos a falar de pessoas.
Sim, mas tipo. Não, mas é mesmo, tipo, consegue ter aquela sonoridade.
É sobrenatural aquilo, quase.
Pronto, claramente. Certeza que também é um dos artistas que tu ouves atualmente.
Né? Claramente, é um dos meus ídolos. É um dos meus ídolos e é o artista que eu sinto que com o qual eu mais me identifico. Claramente.
Só olhando assim para o espectro da música, americana e do hip hop americano.
Sim. É o artista com quem eu mais me identifico por todas as razões que estive a dizer há bocado. Ou seja, ele consegue fazer som, ele consegue falar para toda a gente. Ele consegue falar para toda a gente. E sinto que ao falar para toda a gente, ele fala para mim também. Né? E ele tem cuidado na forma como faz as coisas, que é o que eu também gosto de ter. E gosto que os artistas que fazem música, ao que eu admiro, também tenham cuidado com o que fazem, não façam só, ou seja, não me estejam a enganar, não me estejam a tirar areia para os olhos, estás a ver? Com qualquer produto, qualquer.
Sentes que é puro.
Sentes que há ali trabalho, que há ali intenção, que há ali. Pá, estás a pensar na pessoa que vai ouvir, estás a ver? Yeah. Não estou a fazer isto só para ganhar dinheiro, não estou a fazer isto só.
Peraí, o que estás a dizer, de certa forma, é um bocado contrário, porque estás a ter cuidado e estás a dizer não me tirem nem para os olhos. Às vezes, quando tens demasiado cuidado, tipo,
é óbvio. Fake, equilíbrio, ou seja,
tu puro, podes não gostar, mas pelo menos é puro e tipo.
Mas quando tu dizes.
Também te limita ao espectro.
Não, tipo, o puro aqui depende da pessoa, né? Depende do que é puro para o Kendrick, não é puro para o Drake, estás a ver? Tenho que sentir pureza nos dois e eu sinto pureza nos dois.
Sentes?
É isso que eu estou a dizer. Mas
ao nível deles, continuar a conseguir passar isso, ao nível deles, tipo, mesmo tipo, a dimensão deles é super difícil.
Claramente. Mas eu sinto que se nota quando um artista está só a fazer coisas por fazer ou a fazer para.
Estrategicamente, com para, fim comercial ou.
Para vender.
Não, única e exclusivamente com o fim comercial, sem qualquer tipo de preocupação.
É isso que eu estou a dizer. Eu acho que nota-se um bocado quando tu fazes as coisas só para ganhar dinheiro. Nota-se, estás a perceber?
Eu também concordo com isso.
Em todos os níveis de arte.
Hoje em dia isso já é um grande mercado. E já isso, tipo. Sim. Sei lá, tipo, malta que faz as coisas para ganhar dinheiro já é tipo uma escola.
Não,
estás a ver?
Não é. Entendo, o que eu disse foi só para ganhar dinheiro. Sim, não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é óbvio. É importante.
Se queres ser profissional disto.
Exatamente, é óbvio. É importante ganhares dinheiro disto.
Não estou tipo a
cena é quando é que tu e é uma cena bem humana. E eu não culpo ninguém por fazer cenas só por dinheiro, estás a ver? Não estou a querer ser judgmental.
Mas se calhar não te vais identificar tanto, não é? Como artista.
Imagina, eu próprio posso ir para aí. Eu estou a começar para todos os efeitos. Eu sinto que isto é um caminho que só quem passa é que entende realmente a dificuldade que é tu seres profissional da música e não te preocupares só com o dinheiro. Chega uma altura em que se calhar já fizeste tudo o que tinhas para fazer a nível musical, mas a música continua a ser a tua carreira, continua a ser, entre aspas, o teu trabalho, e se calhar tu só te vais preocupar com dinheiro. Só te vais preocupar em, mano, olha, tenho que fazer um álbum.
Tens de ser bom naquilo que fazes, seja...
Estás a perceber? Seja, né? Tenho que fazer um álbum. Pá, e eu percebo essa cena e entendo.
E não julgas.
E não julgo, como é óbvio, mas consigo, mas admiro mais um gajo que consegue manter a cena de... conseguir combinar as duas coisas, ou seja, e é o que assim que o Kendrick conseguiu fazer até agora, e por isso é que ele é o gajo que eu admiro tanto.
Man,
que é, ele já está a fazer rap há tanto tempo, se calhar, para mim, enquanto fã dele, que sou mesmo day one, eu sou fã do Kendrick, digo mesmo,
Section 8.
Cá em Portugal,
antes do Section 8.
Posso dizer que não há, não consigo, não quero ser prepotente a esse ponto, mas não há quase ninguém a ser dos primeiros fãs do Kendrick.
Quando é que começaste a ouvir?
Porque foi bué por acaso.
Mas
foi...
nunca fui mesmo.
Eu fui bué porque eu vou te...
Era a malta que tá...
Vai bater certo com a cena das letras da bocado. Mano, eu durante muito tempo eu não acreditava que conseguia ser rapper. Pelas imagens típicas do rapper. Porque eu nunca me identifiquei
com carros e mulheres.
Não é só o carros e mulheres, é tudo, quase tudo, mano. 90% do que é rap, tirando a cena técnica de escrever, eu não me identificava. Estás a perceber? Em termos de lifestyle,
do ego.
Estás a ver? Eu não é muito a minha pessoa, mas sempre admirei bué rap.
Isso é porque és músico, não és rapper. Isso é uma cena que...
Estou-te a perceber, mas eu acho que, imagina, eu só não tenho isso.
Ou não és só, whatever.
Sim, eu só não tenho essas características muito exageradas em mim. Elas estão em mim, como é óbvio. Eu tenho um ego, como todas as pessoas têm. Claro. É óbvio que se eu pudesse ter um Ferrari também teria. Se eu pudesse ter uma Trophy Wife ou várias Trophy Wives também teria. Mas não é por aí.
Mas não é a tua prioridade.
Não é a minha cena, não é a minha prioridade, estás a ver? E acho que é como estávamos a dizer há bocado, a cena do equilíbrio. Acho que chega uma altura que é tipo, é desequilibrado, estás a perceber? E então eu nunca me senti muito atraído por essa parte do rap, essa parte do lifestyle, essa parte de dizer que eu sou o maior e não sei o que, blá, blá, blá. Mas sempre curti bué da musicalidade, da sonoridade e daquilo que tu estás a aprender com o rap. E isso é o que me sempre atraiu bastante e o que faz com que eu comecei, bué por acaso, a ouvir Kendrick Lamar. Porque um dos gajos que eu admirava bué, quando eu comecei, de certa forma, a estudar mais hip-hop e a ser um bocado mais atrevido na ideia de ser rapper, estás a ver? Comecei a querer estudar e a querer perceber o que é que os gajos bons fazem. E uma das coisas que me fez começar a ter bué entusiasmo é ver gajos novos, estás a ver? Ou seja, havia os gajos antigos, mas uma das primeiras cenas que eu pensei foi do tipo, ok, estes gajos são... Não é que sejam antigos, não é que não tenham valor, claro. Estás a perceber? Mas deixa-me ver se há algum gajo da minha geração. Algum gajo mais recente que
e
eu consigo...
E foi aí que encontraste o Kendrick?
Não, e foi aí que eu encontrei o J. Cole.
Ah,
o
J. Cole.
Foi aí que eu encontrei o J. Cole.
E sério, o J. Cole conheci depois do Kendrick, por acaso?
Não, eu conheci primeiro o J. Cole. Okay. E o J. Cole, mano, changed my fucking life.
A sério?
Mano, porque era... Começou aqui... É aquela tipo... Mano, eu adoro estas cenas porque nós começamos... Desculpa lá estar a fazer esta parte, mas nós crescemos com a cena de estar à procura de coisas. Estamos à procura de coisas.
A descobrir o mundo.
E normalmente, se tu fores tu próprio, as coisas vão-te encontrar a ti, estás a ver? E o que aconteceu com o J. Cole foi isso. Eu apanhei um bacana que tinha praticamente a minha história de vida naquela altura, que era, eu tinha acabado de sair do desporto e estava a começar a fazer rap, e o J. Cole estava a fazer exatamente a mesma cena, e na altura o gajo dropou uma mixtape que era o Warm Up.
Isso foi em que ano, mano?
Mano, isso deve ter sido para aí 2009, 10. E o gajo, eu apanhei a cena do gajo, fui ouvir a cena dele e tinha bué dicas de desporto. E eu nunca tinha associado rap a desporto, nunca nessa
altura. Não vi essa ligação.
E este foi o primeiro bacana que trouxe essa cena, porque eu era um super desportista, pelo menos psicologicamente. Eu fazia tudo o que era desporto, e desporto sempre foi a minha vida e era a minha primeira escolha de saída na vida,
profissão.
Para tudo, profissão e tudo mais. E tinhas este bacana que era apaixonado por basquetebol, que queria ser jogador de basquete, que não conseguiu ser jogador de basquete, mas que agora a paixão do gajo era o rap. E eu identificava-me
com uma história parecida com a tua.
Exatamente, que a história era parecida com a minha, e eu identifiquei-me com essa cena, e o J. Cole prendeu-me a partir daí, e rimava na altura como ao caraças, com aquela fome daquele rapper que quer conquistar o mundo.
E estás a perceber? Cena,
e foi o primeiro gajo que eu conheci.
Por acaso não sabia, mano, dessa história do J. Cole.
E o gajo pega nessa cena, e daí, bué da random, estava a mostrar a um bacana J. Cole, e esse bacana começou-me a mostrar Tyler, the Creator. Mano, Baby Tyler. Yeah, mesmo, yeah, Baby
isso
Tyler.
Eu apanhei mesmo também.
Mano, mano, primeira cena do gajo, Bastard. Mano, fiquei mesmo apaixonado por, pelos
e entrou-te
dois.
Entrou-te logo no ouvido do Tyler?
Todo, porque a primeira cena que eu ouvi do Tyler...
Ouvi a Yonkers ontem.
Não foi Yonkers que eu ouvi.
Não, foi antes disso, mas a Yonkers é um puta de um marco, meu.
A primeira cena que eu ouvi do Tyler foi uma introdução, a introdução do Bastard, que acho que o som até é mesmo Bastard. Que é um som do gajo só a rimar em piano. Não tens drums, não tens nada. E acho que até é o gajo a tocar o piano. Mas é uma cena bué...
Entrou-te logo.
Dark. É uma cena bué dark. E entrou-me logo, porque é mesmo aqueles pensamentos dark teenager.
No free world.
Bué interessante. E eu estava-me a identificar, porque estava mais ou menos naquela fase, naquele limbo. Foram esses dois gajos que eu sinto da minha geração rap americano, que eu comecei a ouvir e a consumir mesmo bué.
E a identificar-me.
Isto tudo pré-Kendrick, ok? Estamos a falar provavelmente de início de 2000 e... O J. Cole foi 2009 e consumi bué J. Cole
O Tyler é 2010, pá.
O Tyler é capaz de ser para aí 2010.
Em 2011 o Kendrick lança aquela primeira mixtape dele, acho eu.
Eu acho que até apanhei o Tyler em 2011. Acho que apanhei em 2011, porque eu estou-me a lembrar. Foi mais ou menos por volta do Sudoeste que eu apanhei o Tyler. Yeah. Mas já consumia J. Cole. Ou seja,
O Tyler apanha logo tudo, a cena do Odd Future.
Ou seja, eu estou-te a dar mais ou menos cronologicamente o que é que aconteceu.
Aceituar a cena.
Entre o J. Cole e o Tyler, eu de estudar tanto o J. Cole, eu apanhei uma entrevista do J. Cole onde ele dizia: estavam a falar com o gajo, não sei o quê, quem é que tu sentes que alguma vez te matou numa faixa? E ele disse: mano, Kendrick Lamar. E o gajo disse: mas nunca mais vai acontecer. porque ele entendeu que ele disse assim: nunca mais vai acontecer pelo facto de. Ele disse: nunca mais vou lhe dar home court advantage, que é quando tu envias o teu verso. Uh-huh.
Primeiro, yeah.
É uma cena que eu sinceramente estou-me um bocado a cagar. Mas.
Bastard de 2009.
Estás a cagar enquanto rapper, tu?
Enquanto rapper. Estou-me um bocado a cagar agora.
Quem é que mata a faixa?
Quem é que mata a faixa e não sei o quê. Mas foi bem interessante o gajo ter dito isso. E eu estava a ver entrevistas do gajo no Hard Knock TV na altura. E o gajo disse: o único gajo que matou foi Kendrick Lamar. Mano, mandei-lhe o meu verso. E o gajo mandou dele. E fiquei: mano, foda-se, nunca mais vou mandar o meu verso primeiro a ninguém. Estás a ver? E principalmente a bons rappers. Porque quando são dois rappers do mesmo nível, a diferença é essa: é quem manda primeiro, o outro vai fazer melhor por defeito. Por defeito. E o gajo disto, dessa entrevista, ali na minha playlist de entrevistas, estava lá Kendrick Lamar.
Eu foste lá ver.
Pum. E o título era Kendrick Lamar, mais ou menos isto: Kendrick Lamar talks about not smoking weed and doesn't drink or whatever. Que era o que eu sou, estás a ver?
Pois ele não
foi
fuma.
Foi o primeiro rapper.
Just with the homies.
Foi o primeiro rapper que eu vi assumir publicamente que não bebia e que não fumava. E era eu. E eu fiquei: bro, vou ver. Bum, cliquei.
Eu lembro-me já da cena tua em que tu falaste disso e eu percebi.
Apaixonado. Fiquei apaixonado pela entrevista do gajo. Não foi a música, foi a entrevista. O gajo a falar das cenas todas, tipo, da forma dele de pensar, do porquê que ele não fuma e não bebe, e mostrar algumas cenas, tipo, mostrar o high power, só o beat. Bem engraçado, porque o gajo ali.
Power,
o gajo
está
ali, que é produzido pelo J. Cole. O gajo está ali a mostrar sons e passa pelo high power e faz assim. Oh, este não. E passa logo. Mano, bem engraçado.
Isso é uma entrevista clássica, mesmo.
Agora o Absol, na altura, quando conheci tipo os Top Dogs, o Absol era mais que também me passava bem.
Isso é bem fixe, mas estás a dizer isso. Eu estou mesmo a ligar-vos, tipo, pronto, conheci-te, conhecendo o Kendrick, estou mesmo a ligar-vos e são mesmo.
E daí fui ouvir as cenas do gajo, todas. Na altura o gajo tinha Kendrick Lamar EP, tinha freestyles, tipo de cenas à toa. Estava, não sei se não estava prestes a lançar o Section 8. Foi mais ou menos.
Deve ter sido no pré, antes
foi,
de lançar
foi pré
o Section
80. E o gajo estava quase. Acho que o Section 80 dele sai em novembro. E eu tinha. Isto foi tudo num curto espaço de tempo. Porque eu lembro-me, foi a diferença do Sudoeste de 2011, onde teve cá o Snoop Dogg, Kanye West, não sei o que. Mano, isso foi o meu pico máximo de querer ser rapper.
Foi em 2011.
Foi essa fase toda. Foi a minha lesão. Foi ir ao Sudoeste e eu ver aquela cena toda e eu adorar o festival, e yeah, o primeiro concerto do Valete, yeah. E toda essa cena picou em mim do tipo, bro, I'm gonna do this shit. Estás a ver? Eu vou fazer isto, mano. Eu vou batalhar por
isso. E a lesão que tu tinhas tido foi mesmo tipo pré?
Foi para isso. Então foi... A minha lesão foi aos 19, 2009. Depois foi o processo de recuperação, que foi longo, foram 2 anos, portanto foi de 2009 a 2011, mais ou menos, nessa fase, que eu comecei a ouvir bué da rap.
E sentiste que andaste bué perdido nesses dois anos até encontrar...
Exatamente, foi.
Até o rap encontrar...
Até o rap me encontrar. Estava meio perdido, pá, porque é aquela cena, tu, seja com o desporto, seja com outra coisa qualquer, imagina o que é que era tu querer ser médico, estás a ver? E seres um puto até bom naquilo que tu achas que podes vir a fazer como profissão. E teres uma fatalidade qualquer que é tipo, fica cego, estás a ver? E de repente não consegues ver nada. Yeah. Mano, e o facto de tu querer ser médico, precisas de ver, né? Precisas de ver as coisas para analisar, para fazer exames e coisas do género, e ficas cego, pá, puxa-te o tapete e tu não sabes o que é que vais fazer à tua vida.
Yeah, porque... ficas sem tipo...
Mano, o que é que eu vou fazer?
Pronto, a tua, tipo, metade da tua alma se vai embora, né?
Para ali, estás a ver? Estava tudo canalizado ali, todos os teus planos,
a energia
estava tudo focado ali, e de repente ficas sem poder fazer aquilo.
É a energia de uma vida quase, ou de pelo menos até aí, né?
E para mim foi um bocado isso. Eu senti que essa lesão puxou-me um bocado o tapete, fiquei um bocado ali perdido, e depois, como qualquer jovem dessa altura, pá, faz 17, 18, 19, passas por bué da merdas na tua vida, passas por cenas familiares.
Mas é uma altura bem sensível.
Passas por cenas familiares, é aquela transição do secundário para a faculdade, é um monte de coisas a acontecer ao mesmo tempo que, se tu psicologicamente não estás equilibrado, facilmente começas a...
Tu chegaste a fazer faculdade?
Cheguei a fazer. Yeah. Cheguei a fazer depois. Depois dessa fase foi quando eu fui para a faculdade, fui para a autónoma, na altura também não acabei.
Estavas a tirar o quê, mano?
Estava a tirar comunicação.
Comunicação. Yeah. Mano, e pronto, para além do Kendrick, qual é que é aquele artista atualmente? E para além do J. Cole e do Tyler, que estás mesmo, se vai lançar um álbum, tanto tugas como internacionais que lançam um álbum, lança qualquer coisa, tu vais...
Tipo, o gajo, depois disso, o gajo que te fez mais, tipo, te sentir pelo menos ao perto daquilo que sentiste com eles, vá. Se não foi igual, não sei se chegou a ser
mano,
igual.
É bué difícil.
Ser igual deve ser difícil.
Pelo menos o mais próximo, é.
Mano, é bué difícil, mano. O meu top, desses gajos, o meu top é o Cole, é o Kendrick e o
Drake. O Cole é primeiro para ti?
Não. Faz isso. O Kendrick é o primeiro para mim. Eu assumo. Nestas merdas eu assumo. O Kendrick é o primeiro para mim. Depois está ali entre Cole e Drake. Mas para mim o primeiro é o Kendrick. E o resto...
E o Drake, o que é que tu curtes no Drake? Porque é que tu metes o Drake aí?
É um bocado o mesmo que nos outros todos, que é não ter medo de ser ele próprio, independentemente de seres um meme na semana a seguir.
Ele lidou bem com isso.
Eu admiro bem no Drake. Eu admiro bem no Drake o facto dele ter sido o bobo da corte durante bué da tempo.
Eu conheci por causa disso. Só tinha conhecido o nome e via que eu pensei. Vi que o gajo teve sucesso. Como é que é possível?
Mas é bem engraçado. É bem engraçado que a minha história com o Drake é bué diferente, se calhar, da maioria das pessoas, porque eu sempre admirei bué o gajo como rapper.
Eu não conheci, pá.
Estás a ver? Mas é aquele gajo, que sou preciso, tu não dizes que é o teu rapper favorito. Estás a ver? Principalmente naquela altura. Estás a ver? Na transição, agora o rap está completamente diferente do que era há 10 anos atrás.
E hoje em dia já ninguém lhe chama bem um rapper, eu acho, sei lá. Tipo...
Pois não, e acho que ele próprio também nem quer essa conotação.
Eu acho que cada vez mais a malta tipo, sai daí, porque depois também perdes com isso mais do que ganhas.
Exatamente, mais, né? Exatamente. O Drake, pá, o primeiro som que ouvi do gajo foi o Forever, que é um featuring dele com o Lil Wayne, com o Eminem, com o Kanye West. Não sei se já ouviram esse som. Mano, é um som bué da fixe, foi a primeira vez que ouvi o gajo. E depois ele lançou o primeiro álbum dele, se não me engano, que tem o Over. Já ouviram o Over? I don't wait too many people here. Foi o Over. Ou seja, estes foram os dois sons que me agarravam ao Drake. Eu nem sabia que o gajo era tipo quase R&B, estás a ver? Rapper R&B. Eu não sabia. As primeiras coisas que eu ouvia dele era isto, e para mim o Drake era isto. Depois é óbvio que comecei a perceber: este bacana é mesmo o tipo das ladies. É o boy que tipo 80% dos sons do gajo é para as ladies e é o fofinho. E depois fica aquela cena de tipo: eu nunca vou dizer que este gajo é um dos meus rappers favoritos, claro que não. Yeah. Mas adorei bué, a perseverança dele, de se manter fiel a ele próprio e de ser. Pá, foi bobo da corte durante muito tempo, mas depois, agora é o maior. Tipo, yeah, em termos maior. Quantitativos, é o maior rapper yeah. tipo, que temos. Portanto.
Yeah. Yeah, isso é mesmo.
O que
é.
E eu curto bem dessas cenas, ou seja, para mim o combinar dessas três entidades é isso. O que eu gosto no rap, yeah. Estás a ver? É o bacana que pá, é o underdog que faz para se superar constantemente, é o bacana que era o bobo da corte, mas que mantém a sua cena, porque é bem fácil tu entrares no estereótipo do rap e mano, vou pegar num cap, vou meter para trás, estás a perceber? Vou me armar em gangster, yeah. vou pegar uma garrafa, vou meter umas gajas na beca e está-se bem, sou yeah. um rapper. E as pessoas da percepção, este gajo é um rapper, mas yeah. tem que respeitar, pode não estar a dizer nada,
yeah, yeah.
mas tem que respeitar porque ele é um yeah. rapper e é bem difícil. É bem difícil fazeres o caminho do Drake, que é ser o bacana da sweat quase pullover ou whatever, yeah. estás a ver? E de pá, ser bué fiel a ele próprio.
Yeah, e é bué fixe, eu curto bem, mano, quando aparece.
É sensível, estás yeah, a ver?
Mano,
ele trouxe a sensibilidade yeah. para o rap.
Era isso que eu ia para dizer.
Escondem bué, sempre esconderam bué sensibilidade, yeah. tipo, yeah. I'm tough e não sei o yeah. quê, a malta dos anos 80, anos 90, yeah. queriam ser os mais gangsters, os mais tough. E o Kendrick não, e o Drake veio com uma cena diferente, não,
yeah.
eu sou.
Yeah, é fixe, mano.
Sou mesmo sensível, boy. Vou falar de damas, vou falar das cenas que me fazem sentido para mim.
Os memes dele era essa dica. Tipo, era yeah, com o facto dele ter
mano,
de
eu
ser
adoro
ouvir... sensível. Yeah.
Mano, eu adoro ouvir um rapper
mas
a falar de.
Caminho,
yeah, adoro ver um rapper sensível a falar desses sentimentos, a falar de saúde mental, mano. Yeah. Acho que é bem importante, yeah, mano. Yeah, yeah. E é incrível quando eu encontro esse tipo de rapper, curto yeah. bem.
A minha cena, acima de tudo, é a honestidade, mano. Eu tenho que sentir a honestidade do outro lado.
E, o que estávamos a falar há bocado de Kendrick, yeah, puro. Sentires que yeah, aquilo é puro, aquilo não é fabricado.
Honesto, yeah. mano, independente, tu podes ser a pior pessoa do mundo, desde que sejas honesto. Eu admiro tanto, entre aspas, um Drake, um Kendrick, um J. Cole, como admiro o Conor McGregor, estás a perceber? Como yeah. epá, são diferentes, são espectros yeah. diferentes.
Mas são eles mesmos.
Yeah. E eu sinto essa cena. E essa honestidade permite-me. Saber onde me posicionar, saber se isto é mais para mim, se isto não é mais para mim, estás a ver? Porque se me estás a enganar, é diferente.
Mano, eu percebo o que é que estás a dizer yeah. e eu também gosto disso. E é outra coisa, é tipo quando é assim, é outra coisa. Yeah. Mas eu também gosto de gajos que pintam quadros, estás a ver? Tipo,
fazem personagens,
mas que fazem. Mas isso não
fazem personagens, não,
mas
pintam,
ouve, eu não estou. Entendo, há aqui uma linha tenue no que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer que eu não gosto de personas nem nada disso.
Pronto,
estás a perceber?
Mas respeito... é outra coisa.
Sim, é outra coisa. É outra coisa.
Se calhar tipo, eu posso dizer que gosto mais quando tu sentes tipo, quando a cena te arrepia no sentido.
Claramente.
Parece que está. O gajo está a abrir o mesmo peito.
Eu não estou a desvalorizar. Olha, por exemplo, nos rappers que eu mais admiro. Que eu mais
e não
admiro,
é estar-te a enganar, né? Yeah, tipo, mas é também tens de ter a cena.
Mas
de,
tens, olha, o gajo está ali, tens um nível de honestidade. Há um nível de honestidade.
Mas sim, mas é
que se nota. Atenção. Um dos gajos que eu mais admiro, sempre vou admirar, é o Busta Rhymes. O Busta Rhymes é uma personagem.
Ah, sim.
Estás a perceber? Yeah. O Busta Rhymes é um dos meus rappers favoritos e ele é uma personagem. Desde o início até agora.
É uma técnica que também é muito importante na
exatamente
dele,
tipo... portanto, mas eu sinto honestidade na personagem dele, estás a ver? É óbvio que o Busta Rhymes não é o Busta Rhymes com a família dele, estás a perceber?
Yeah.
Mas
é a personagem que ele cria ali,
é a cena dele, ou seja, dentro das personagens, tipo, imagina o fora um bocado da cena da música, o Charlie Chaplin, mano, aquilo é uma personagem. Mas eu sinto honestidade na personagem dele.
Pois é, isso.
Yeah. Estás a perceber?
Tem que ver com
é isso que eu estou a dizer.
Yeah.
É um bocado por aí. Há gajos que eu percebo a personagem e entendo a personagem, desde que seja. Agora, imagina, o que eu não respeito tanto é, por exemplo, os que vêm depois a querer fazer a mesma personagem que os outros.
Estás
a ver? É isso que eu já não sei.
Sem acrescentar nada.
Estás a perceber?
Isso é
um bocado. Esse caminho é um bocado.
O arroz doce e o pudim.
É um bocado por isso.
E para além de hip hop, há assim algum género que costumes ouvir de vez em quando? Ou estás sempre a ouvir hip hop? Não,
não, não, não. Longe disso. Pá, eu tenho boa dificuldade em responder perguntas de géneros, meu, porque eu não sei, não consigo.
Então,
responder.
Artistas ou artistas que te lembras que se calhar estão mais fora desse espectro hip hop e costumo estar atento, tanto tugas como internacionais, whatever.
Pá, eu pessoalmente, cá em Portugal, eu gosto de quase tudo. Eu gosto de quase tudo. Tipo,
de quê? Toda a música que se faz cá?
Quase toda a música, quase toda. Quase toda. Para ser sincero contigo, é óbvio, não ouço tudo tipo fãzaço, mas ouço quase tudo. E acho que quase tudo o que está a ser feito cá em Portugal está a ser bem feito e as pessoas, nota-se o trabalho, nota-se o esforço, yeah. E isso é fixe, isso é bacana. Em quase todos os géneros, estás a ver? Se ia falar de Carolina Gislandes da vida, Diogo, yeah. Diogo Pissarro,
Capitão Fausto,
Capitão Fausto, toda a malta está-se a esforçar para fazer coisas, yeah, bacanas, interessantes.
E nota-se a malta, tipo, o público cada vez mais tem orgulho na música portuguesa.
Claramente.
Yeah, cada vez ou mais sente-se isso.
Acho que é um bocado essa troca de, né, como os artistas estão a dar muito de si e estão a esforçar-se para fazer coisas boas, bacanas, interessantes, o público também está a sentir e está a notar e está a apoiar cada vez mais. Portanto, lá está, como tu próprio disseste, Capitão Fausto, Carolina Deslandes, a malta quase toda. Acho que o pop cá em Portugal está bué rico, para ser sincero, mas não podemos reclamar do nosso pop, estás a perceber? Está bué, está bué interessante.
Bandas muito boas,
mano. Está bué interessante, quase todos os níveis. Opa, é óbvio, né? Tens sempre. Há níveis, né? Há níveis,
claro,
há malta
sim,
que está a fazer bem, mas também há malta que não está a fazer tanto como eu gosto, né? Mas no geral eu gosto de quase tudo, aprecio quase tudo. No States estou muito virado para cenas um bocado mais alternativas, mas não muito alternativas, para ser sincero. Porque é bem interessante, eu sinto bem que o alternativo está a ser tipo pop.
Mainstream.
O alternativo está bem.
Isso é uma confusão. Tá
para alternativo, né?
Agora é mega. Mega popular,
facilmente canções que eu ouço aí na net têm boa exposição. E olha, por exemplo, um som que eu achava que era bué à toa, mas por acaso é o Anderson Paco, mas tipo. Mas ou seja, eu olhei para as
artista,
vídeos do YouTube, né? E não pensava que ia ouvir o som publicamente, estás a ver?
E ouvi
e fui. Por acaso foi um que saiu. Foi um que saiu agora, com
o Tintz.
Não, é um que saiu mesmo agora, Boé Rijo, grande assunto.
Eu acho que sei, mas eu não me estou a lembrar do nome.
Acho que é não sei quantos Cordei, que é um rapper também, que eu fiquei bué interessado na cena do gajo por causa desse som. O nome do som é RNP, sou bué interessante. É tipo uma vibe antiga, tipo meio funky, pá, não sei explicar muito bem, mas é bué contagioso ouvir aquilo. Depois posso meter aí para vocês.
Na boa.
Por acaso não estou a parar.
Mano, e pronto, tendo já feito um álbum com um conceito bacana, que se ouve do início ao fim, que álbuns é que tu te lembras que te inspiraram e te ensinaram a, tipo, a aprender a compreender um álbum, estás a ver? Tipo, quando é que tu, quem é que te fez, tipo, passar daquela fase onde só ouvias, tipo, músicas em MP3, ou parar, meter os fones, ouvir um álbum do início ao fim e perceber, está aqui um conceito, tipo. Então, isto é um álbum, mano.
Dois gajos, três: Eminem, AC e Valete. Foram os três. Ou seja, Educação Visual do Valete, Marshall Mathers do Eminem e o Rimar Contra a Maré do AC. São os álbuns que eu. Ou seja, não é. São os, ou seja, eu olho para aquilo como álbuns tipo os primeiros álbuns que eu ouvi.
Praticamente, tenho que admitir.
Praticamente veio depois. Estás a ver?
Seja, mas sim, no início é que te ensinou.
O que me fez despertar.
Para o conceito do álbum.
Eu cheguei tarde no SEM, eu cheguei bué da tarde no SEM. Mas não.
Rap tarde e foi exatamente na altura do Praticamente. Antes já ouvia só na
época. Mas são esses, ou seja, de ouvir do início ao fim, pá, tenho bacanos que só depois é que ouvi os álbuns, mas já ouvia muitas músicas que eram os SSP, que é um rap, é um grupo de rap angolano, pá, meio boys band, meio rap, mas eu sempre curti bué dos gajos. Para mim, os gajos são tipo os melhores sempre. É mesmo aquele tipo, só eu é que gosto, estás a ver? Eu sou eu devo ser o único gajo a curtir deles, sabe? O único rapper, acho eu, a gostar deles, mas tipo, eles.
Ou se calhar admite.
Eu cresci a ouvi-los, cresci a ouvi-los.
Tal e qual como a cena estava a falar um bocado do Alex, que há a malta que não consegue.
Mano, e qual é que foi aquele último, assim mais recentemente, último bom álbum que tu ouviste? Não tem que ser o melhor de sempre, mas o último álbum que tu ouviste do início ao fim e que tenha. Que tenha tocado e pensaste, bom álbum.
Pá!
Slow J.
Poxa, eu ia para aí.
Não, mas pode ser, mano. Então, e qual é o problema?
É batota. É da casa.
Parece aqueles bacanos. Agora vou dar esta dica. Aqueles bacanos. Listas do ano de rimas e batidas que só dizem tipo. O que é que foi o melhor rap?
Eu não acho isso mal, mas.
Ah, dizes que.
Pá, eu também não acho isso mal, só não é honesto.
Porque... Não, se... não, se não, não é honesto, acho mal. Yeah, se é honesto, não acho mal.
Se tu achares realmente que aquilo...
Exatamente. Eu não vou deixar de dizer uma coisa. Se eu acho mesmo realmente que é isso que mais me toca...
Concordo perfeitamente. Mas é aquela cena, tipo, é cortesia. Claro. Estás a perceber? É cortesia. É do tipo, é óbvio.
Até devia estar lá nas regras para preencher essa lista do ano. Não podes nomear membros da tua crew.
Não consegues ver as coisas de outra maneira. Tipo, quando a malta cria contigo, tipo, tu vais sempre ter uma...
Exatamente. É óbvio. Tens aquela... E quando eu digo desonesto, não é tipo, não é de ser... Não é de ser falso ou whatever, é do tipo, mano, claro que os teus boys, né? Claro, são os teus boys,
sim.
Tipo,
mas depois há
uma linha.
Há camadas, porque sim. Tipo, se o teu boy, se o Slow J fosse um gajo que tipo, pá, fosse ali meio da tabela, whatever, tu se calhar pôres, se calhar era meio fatela.
Era meio fatela,
tipo, foi mesmo, estás a ver? Sim.
Mas não compreendes que eu, por exemplo, abdique de dizer o álbum dele.
Eu acho que
quando a cena é realmente boa, tu podes dizer isso.
Sim,
tu
exato, ou seja, sim,
tu
sim,
podes
sim.
dizer, bro, é óbvio que sabemos que nos chimeiros está lá o dele. Mas...
mencionar está-se bem, mas não
é normal, escolher, não é? O álbum saiu há tão pouco tempo, é normal que ainda não tenhas ouvido depois, como até te perguntei o último que tenha assim.
Mas por acaso eu ando a colar mesmo uma série nesse álbum.
Ganda álbum.
Bem mal. Não brinca com o Bob, vocês não estão bem a ver Big Pigs. Mas não, o gajo é fedido.
Sem dúvida.
Pá, deixa-me ver. Eu acho que o último álbum que eu.
Vai à vontade.
Deixa-me checar aqui no Spotify muito fast. Porque se calhar é mais fácil ir ao Spotify. Mas se não me engano, foi mesmo.
O Mad Cats trouxe tipo antes da conversa.
Ele estava em casa dele.
Mas tinha lá tipo os CDs todos. Mandam já aqui aos CDs. O gajo já tinha feito a seleção.
Foi provavelmente.
Não é a Vinícius?
Ah, ok. Ia-vos enganar. Ia dizer o Anderson .Paak, o último álbum dele, mas não. Ah. O último álbum que eu ouvi, que curti.
Por acaso nem ouvi bem esse álbum.
Mas o que é que qual é que foi a tua pergunta?
Era qual é que foi assim o último álbum que ouviste
e curti.
E curtiste assim?
Pronto. Foi do Post Malone.
Ah, Post Malone,
foi
yeah.
Post Malone. Foi o último.
Aí eu curti bem daquele som, boy, com o Ozzy e com o Travis Scott, mano. Eu adoro essas misturas, mano. Eu até fiz um tweet sobre isso, mano. Se há 10 anos me dissessem que o Ozzy Osbourne ia estar numa track com o Post Malone e com o Travis Scott, o Rockstar, que chamou o Zero Smith para tocar.
Não é o Ozzy, a cena do I'm Going Through Changes, não é? Tem um som que eu não sei qualquer, mas acho que foi só samplado,
Não, mas ver estes bacanas do autotune, estás a ver? Com o Ozzy Osbourne, para mim é uma grande cena, estás a ver? E ver ali o resultado e curti bem, mano.
São gajos fixos, mano.
Olha, uma cena Black Sabbath.
Sou muito, estou a ficar muito fã do Post Malone.
Eu gosto bem do gajo, mano.
E é bem interessante, porque
E a malta do hip hop tenta meter bué de parte nos States, eu sinto bem isso.
Acho que ele está um bocado.
Pois está.
Não está.
Mas eu acho que ele não vem sequer do. Mesmo do próprio papo, um gajo com uma guitarra e que fazia canções, mano.
Agora?
Não, antes.
Antes, mas não, vou-te explicar.
A cena é, o gajo
foi muito esperto.
Ele antes de começar o trap.
A porta dele de entrada foi o hip hop.
Sim, mais o trap.
Tudo bem que ele é mais, né? Ou seja, ele esteve ali a esconder que era um músico.
Sim,
estás a ver?
Tinha que se defender naquela
mas a porta de entrada dele foi, e ele fez uma cena que é do tipo, imagina, ele entrou numa sala de burros, né, entre aspas, e ele era um bom aluno.
Sim.
E tipo, fez de aluno burro, né?
Exato, sim.
E destacou-se dos demais, e depois quando teve o espaço e a vontade, revelou-se como um grande artista e realmente como um gajo que se calhar é muito mais virado para o rock. Até nem é o rock, ele mistura bué da bem o trap com o rock. Eu acho que é o gajo, é dos melhores gajos a fazer isso.
Eu gosto bem do gajo, mano. Sou mega fã.
O gajo tem a atitude do gajo, a atitude dele punk com trap.
E mesmo ao vivo também gosto bem dele. Ao vivo acho que ele faz ali um equilíbrio bacana com o autotune, mete ali odd leve. Estás a ver?
Independentemente da roupa com que tu venhas para palco, tu és um gajo só que faz canções. Estás a ver? E eu acho que ele veio daí.
Claramente. Mas lá está. Eu acho que.
As canções não
estão a ver. Eu acho que.
Tanto que há versões com X estilo de X canção.
Yeah, yeah. Okay. Eu acho que, independentemente disso, ele, no geral, respeita bem o hip hop, estás a ver?
Sim, eu não estou a dizer que ele, tipo, que ele vai cuspir o prato onde comeu, não é? Sim, sim, mas sim, também não vai, tipo, ah, pá, deixem-me entrar, deixem-me ficar aqui. Se não és bem recebido aqui, tu queres
aprender. E aquele gajo, agora estava a lembrar.
Mas ele é bem recebido, e por isso é que ele é o artista que é.
O que ele estava a dizer.
Lá está, o que eu estou a dizer. Eu acho que ele é o artista que é porque ele foi bem recebido pelo hip hop. Ele entrou bem no hip hop e fez bons sons, né? Pelo menos na altura. E daí começou a brotar. Começou a brotar o resto.
Sim, começou a sair aquilo que já lá estava.
Já lá estava.
Mano, e videoclipes? Tens assim videoclipes icónicos, velho. Tenham marcado mesmo. Recentes, passados, mano, eu quiseres.
Epá, fogo.
E depois também tenho.
Pá, eu adorava. Olha, isso é uma cena, um game que eu tenho que melhorar bastante, que é o game dos videoclipes, que eu sou muito fraco nisso.
Mano, e também te queria te perguntar isso. Posso já fazer a pergunta também? Se tens alguma ideia que gostasses mesmo de realizar e que não fazes por budget, ou se tivesses um budget enorme, que videoclipe é que farias?
Ah, isso é uma boa pergunta, mano. Isso é que é a pergunta, puto. Se eu tivesse um budget infinito para fazer clipes, em primeiro lugar ia querer fazer uma cena que nunca ninguém fez, né?
Estás claro.
Ia pensar, não tenho ideia na cabeça, mas ia querer pensar em algo que não tivesse sido feito, ia tentar explorar algo assim desse género. Mas ia partir muito de transições e de cais, estás a ver? E provavelmente seria uma cena de começares underground e acabares nas nuvens, estás a ver? E para mim ia ser uma cena assim desse género, ou seja, transições maradas, que tipo, eu não consigo explicar,
claro,
só consigo visualizar, mas tipo, transições tipo quase que tu não percebes, mas eu estou eu estou em Lisboa, estou em Madrid, estou em Paris, coisa, e estou a dar a volta ao mundo, e ao mesmo, enquanto estou a dar a volta ao mundo, estou a ascender, estás a ver?
Mas tudo aquilo com uma ligação,
tudo aquilo com uma ligação, e tudo aquilo é da fluido, o meu objetivo é que tu à primeira,
nem repares,
não repares, estás a ver? Que tu à primeira parece que eu estou sempre no mesmo sítio, mas que existe essa viagem no mesmo sítio,
isso é grande ideia,
e essa ascensão,
mano,
no mesmo sítio, e acho que isso ia ser um budget mesmo chateado, porque ia ter que envolver bué ângulos certos, bué CGI, bué coisas assim, mesmo tinha que ser mesmo um
Movie, isso era tá? grande dica, filme.
Pá, se eu tivesse infinito, acho que ia apontar para aí uma cena desse género.
Mas e pronto, e vídeos de artistas?
Vídeos, olha,
que te tenho...
eu acho que cá em Portugal fazem-se bué bons vídeos, os vídeos com mais curto são os do Prof.
Prof já é mesmo tão bom nos vídeos, mano.
O Hollywood são os gajos que eu mais curto a fazer clipes.
O do miúdo está incrível.
E o Hollywood, vê-se também é um gajo que tem boé.
Ele é
boé
visual.
Mano.
E eu não sou, mano. Eu tenho que melhorar o meu game. Sou boé fraco, mano. Sou boé fraco visualmente. Mas quero melhorar. Acho que faz parte do meu skill set de artista. É importante eu melhorar os meus visuals até para beneficiar as canções. Estás a ver? Acho que é bem importante, mas estou a trabalhar nisso.
É isso,
pá. Cá em Portugal são estes dois. Pá, em termos de impacto, os clipes que me marcaram mais ultimamente são os do Kendrick, do Childish e do Tyler. São os gajos que me saltam mais à vista assim, de repente.
Quem?
Azap,
o ACM.
Esse gajo também, nível de visuais,
claramente, mano. Claramente, olha, eu estou-me a lembrar do LSD, estou-me a lembrar do...
Aquilo Forever, não? Não, Forever. Aquele que
é tipo... ASAP Forever? Não.
Ou dos prédios atrás? Isso eu já falámos.
É Schoolboy. Schoolboy, que eu tenho aquele. Não é Ghost, é qualquer coisa. Pá, não me lembro. Que tem, cena, tem uma parte em que tem uns prédios e depois em cada janela há tipo várias cenas. Mas isso
não
é do Schoolboy.
Não estou a ver.
Também não, mano.
O som é com o 21 Savage.
Ok. Não estou a ver, mano.
Também
mas o que eu estava a falar do ASAP Rocky, e para mim foi o melhor vídeo, acho eu, que eu vi nos últimos tempos, mano, que é aquele. Pá, que tem aquele
ASAP Forever.
E depois a cena passa para outra cena.
É o LSD. Deve ser o LSD.
É gajo.
Não?
O LSD é mesmo marado,
Mas pronto, pá.
Não, mas ia.
Mas são esses bacanas. Pá, o Childish, posso dizer, porque ele é mesmo. É o tipo de artista que eu gosto. É mesmo o tipo de artista que se preocupa com o que está a fazer. Estás a perceber?
O Childish.
O Childish Gambino.
Um artista.
E pá, o clipe que ele fez, o This Is America, é mesmo absurdo. E o mesmo.
Tem mais, mano.
O Summer. I Feel Like Summer.
Feels like summer.
Também está bué bonito o clipe, estás a ver?
Vê lá a malta toda do game.
Está bué bonito, para mim, simples, original, mas tem um subtexto bué bonito de meteres toda a gente do game no mesmo bairro. Yeah, e ele tá é o gajo, e ele é o puto e ele é que está nos fones. Estás a ver? Ele é o puto que está nos fones, que parece estar a meio outcast de todos os outros.
Era isso que eu estava a dizer, mas já tínhamos falado até desse clipe.
Mano, Kendrick está abusadíssimo. Olha, lá está, o Kendrick é aquele boy que se calhar
mega completo.
Não começou com os melhores clipes, mas agora está mesmo a matar. Se eu pudesse, mano, ia por esse caminho. O Humble do gajo está absurdo.
E All Right
também está. Pá, são clipes que eu não consumo tudo, estás a ver? Provavelmente deve-me escapar algum artista ou assim.
Não, na boa, mano. Já ficou aí grandes dicas. A malta que vai pesquisar.
Só à parte agora, não sei se vocês estão a par. Eu vi um vídeo agora há pouco tempo de uma gaja que é a Green Tea Peg.
Assim,
ela até teve um Colors agora há pouco tempo. Yeah. Um vídeo também do caralho. Também tem, estás a par? Aquele passa de vários ambientes. Tipo, isso visual esteticamente está mesmo bem bonito.
Okay,
e é uma beca deste género do WhatsApp nesse sentido.
Yeah. Okay.
Mano, e concertos, boy?
Concertos.
Quero-te fazer duas perguntas em relação ao concertos. Que tenham marcado, já percebi que o Sudoeste marcou, mano. É esse ano de 2011.
Sim, yeah.
Concertos da tua vida que tenham mesmo marcado. Yeah. E concertos que tu que a dar fiz, na perspectiva de artista, mano.
Ok, então. Vou mesmo para o Sudoeste. Yeah.
2011.
Esse Sudoeste de 2011 mudou a minha vida para sempre. Eu sou artista por causa desse festival. Tipo, claramente. Porque estamos a falar da diferença de tu nunca teres ido a um sítio, a um festival. Estás a ver? Eu raramente, até hoje, carrego muito desse hábito de raramente sair à noite para fazer maluquice. Estás a ver?
É raro de casa.
Sou bué caseiro. Quero mudar isso, mano. Sendo bué sincero, acho que preciso de sair. Mas cresci a não ter esse hábito.
Yeah.
Foi das primeiras vezes que eu o fiz. Fiz sem amigos, porque os meus amigos não podiam financeiramente, em primeiro lugar. Eu estava a trabalhar na altura, portanto, safei-me nesse aspecto. Não era a cena deles, estás a ver? Portanto, foi do tipo, bro, eu gosto disto, pá, não posso impedir de ir a uma cena que eu sinto que vai ser boa para mim. E arrisquei, bué, fui sozinho, mas encontrei lá amigos, estás a ver? Fui contra todas as normas de, na minha cabeça, sociais. Tu normalmente vais com pessoas, vais com alguma segurança.
Quando já és um gajo que sai, quando não já és, então...
mano, foi mesmo do tipo, foi mesmo a aventura. Para mim, aquilo foi mesmo tipo, eu vou, mano, não quero saber.
Daí ter-te marcado.
E correu bada bem. Por isso é que se cresce mal, se calhar. Mas, e depois, lá está, foi, eu não vou ficar em casa e não ver o Kanye West, não ver o Valete, e não ver, estás a ver, Snoop Dogs e essa cena toda.
Eu estou com o certo Kanye West.
Foi...
Tu estavas lá?
Tava.
E adorava ver o Kanye West.
É difícil, ficas mal habituado para o resto da tua vida. Em termos de concertos.
Porquê?
Ficas mal. Porque foi um grande gig, meu. Foi
um espetáculo, a sério.
Foi um espetáculo.
Mas espetáculo em termos da performance dele, técnica, da produção.
Produção.
Kanye West, né?
Ou seja, imagina.
A apresentar o My Twisted
Dark. My Dark Twisted Fantasy.
Estavas a abrir com o Runaway, mas nem sequer.
Não, abriu com um som que é o.
Não é da Runaway em específico, mas abriu aquela.
Back in Chicago. Como é que chama esse som?
In the New Dress.
Não, esse é outro, esse é com o Rick Ross. Esse é o Dark Fantasy. Começa com o Dark Fantasy, é o nome do som, Dark Fantasy.
Não foi a cena do. Can we get much higher?
É esse, é o Dark Fantasy. Mano! Isso é. Game over! Game over!
E depois o contraste do Snoop Dogg só, tipo, foi bem engraçado.
Foi. E a cena, lá está, o hip hop tem essa riqueza. Tu conseguiste
vários
ter
flavors.
Uma grande
patamares ali,
produção.
Nem são altos nem baixos.
Exatamente.
Nem baixos,
e depois tens uma lenda que não precisa de muito mais, só precisa de uma bandinha ali.
Microfone.
E posso dizer que provavelmente para a maioria do Sudoeste o Snoop Dogg foi o melhor concerto. Mas para mim, ver aquele gig, aquela grandeza toda, é óbvio, aquilo marca-te por várias razões. Primeiro, o gajo chegou bué de tempo atrasado.
Um gajo chega sempre para ter o lugar.
Acho isso mesmo patético.
Eu percebo, mas imagina, tens a cena que é do tipo, bro, o gajo chegou atrasado. É mais uma cena que te vai fazer lembrar do momento.
Isso é horrível se o gajo não der um bom concerto.
É isso.
Se o gajo der um bom concerto.
Se o gajo desse um concerto de porcaria, e só ias falar do outro. atraso. Mas tipo, como ele deu um grande gig, é aquela cena de...
Ele chegou quanto tempo atrasado? Tipo uma hora?
Delayed gratification. Pá, acho que foi para uma hora, mano. Foi para uma hora e tal. Yeah, yeah. E depois já estava a assobiar e o cara... depois já estava... E eu, super fã, porquê que vocês estão a assobiar o Kanye West? Como assim? Estás a ver? Eu estava ali mesmo do tipo, só estou à espera que este homem entre. E tu estás ali a olhar para o cu e o primeiro impacto é lindo. Tu estás ali a olhar para o palco e não sei o quê. E aquilo começa... bué teatral, umas bailarinas... Tipo, os gajos tinham um pano, acho que dá para ver isso na net. Os gajos tinham um pano, né? A tapar todo o cenário dos gajos. E aquilo começa com os sons, tipo meio gregorianos e caraças, e aquilo a fazer tipo cores e blá blá blá. E de repente o pano cai, tens uma estátua, tipo, ou pelo menos, não sei se era uma estátua ou se era um pano ou whatever, da estátua. Que o gajo nessa altura estava a fazer cenas bué com estátuas gregas e coisas assim do género. Tens a estátua, depois tens as bailarinas a correr de um lado para o outro. Fazer bué de cenas teatrais e não sei o quê, e de repente entrou um som bué tipo, parece que entrou Deus, estás a ver? Faz uma cena daqueles cores, consegues lembrar mais ou menos?
Não, mano, eu só lembro que
entram aqueles cores, tipo, parece que Deus vai entrar.
Eu tenho memória de merda, pá.
E depois, e as próprias bailarinas tipo ajoelham-se e fazem tipo, estás a ver, vénias e não sei o quê, e tu não estás a perceber nada, estás mesmo lá dentro e estás, e elas estão a olhar para ti no final do dia, elas estão tipo a venerar o público, entre aspas, estão tipo, ah, não sei o que, blá, 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 blá. E depois começa a cena, começa o som, can we get much higher, so high, não sei o que, e depois começas a ouvir, ouves o primeiro do Kanye West, e o Kanye West não está no palco.
Tarana, onde é que ele aparece?
Tarana. O gajo aparece lá em cima, mano. Can we get much higher, estás a ver? Tipo, a cena do som.
O gajo estava tipo a subir ou não? Não foi naquelas cenas?
Eu quando ouvi, o gajo já estava lá. Da minha perspectiva, é do tipo, eu estou, mas o Kanye West está onde? Blá, blá, blá. E quando vejo, o gajo está lá em cima, tipo numa plataforma que sobe, estás a ver? Fume, o caraças, e o gajo lá em cima a rocar, a fantasize, back this, back in Chicago. Mano, acabou, mano, game over. É do tipo, grandeza absoluta, daí vai para o power, e o gajo desce e começa logo, entra logo. Ah! E isto é o tempo do gajo cheio dali, para ir para o palco.
Adorava. E adorava vê-lo ao vivo.
E o gajo vai para o palco. E depois começa o som, e a partir daí é só hits atrás de hits. E
é daqueles gajos que me faltam mesmo assim, ver, mano.
E Minaj nesse álbum, tipo.
Yeah.
E tu que deste, mano, tipo na perspectiva de artista, mano. Qual é que foi aquele que mais. É difícil, se calhar, também para ti estar a dizer.
Não, por acaso não é.
Olha.
Não é. Acho que o que para mim mais. Pá! Eu vou-te explicar o que mais me marcou, porque depois deixa de ser uma novidade, estás a ver? E marcou muito. Eu não estava mesmo nada à espera de ser aquele concerto, de ser naquele palco, de ser naquele festival. Foi o Alive, mano.
Ah.
Mano, o Alive foi absurdo para mim, que é mesmo tipo Champions League final, marcaste o gol da vitória e levantaste a taça. Aquilo foi o que representou para mim. Depois podes ganhar, podes ir mais vezes à Champions e podes ganhar mais vezes, mas a primeira vez é sempre a primeira vez. E os meus primeiros dois concertos, o meu primeiro concerto foi no Time Out, o primeiro de todos, e o segundo foi no Alive.
Yeah.
Portanto, tu, o teu segundo concerto
sendo Alive. É do caraças.
E com a recepção que foi, mano.
Não estavas à espera, não se calhar por...
Que eu fui,
nem era num dia de... Não me lembro qual é que foi o dia, mas se calhar a cabeça de cartaz até não apontava nessa direção do hip hop.
Não, para não.
Estás a ver?
Acho que cabeça de cartaz.
E se calhar essa surpresa de ter chegado lá e estás num território mais indie rock e tens aquela recepção, imagino.
A cena é, tipo, eu não estava, mano, juro, eu não estava à espera tantas pessoas a estarem lá, tantas pessoas a cantarem cenas. A produção, mesmo a produção da cena, o palco, eu pensava que ia tocar num palco
pequenito,
um palco secundário, whatever, estás a ver? Eu pensava que ia estar, mas aquilo para mim era um palco principal, para mim, aquele palco secundário é um palco principal em outros festivais, estás a perceber? Yeah. E estava a abarrotar de gente, não dava, eu acho que estava mais gente do que era suposto ali, estás a ver? Estava muita gente, e aquilo até nem é um palco, ou seja, dos palcos secundários ainda tens um palco maior que aquele no Alive, que acho que é o palco ali mais
posto. Superou a mesma expectativa.
Superou expectativas em todos os aspectos, e é aquela cena que quando tu inocentemente imaginas como seria o teu sonho perfeito, né? Quando tu imaginas, olha, se um dia fosse rapper, gostava que fosse assim, estás a ver? E o sonho máximo foi o Alive, mano. Foi absurdo para mim.
Yeah, mano. E agora queria te perguntar: tipo, tu tendo tido um álbum, pá, muito bom e tendo recebido uma crítica muito boa e chegares ao live, tens essa recepção. Mano, como é que tu fazes a gestão do teu ego, mano, enquanto artista, estás a ver? O ego é uma coisa muito perigosa, não é? Tipo, podes...
Mas eu sempre tive consciência disso e por isso
sempre foste consciente disso.
Sempre tive boa consciência de
não deixar ser envenenado por isso.
É um animal de estimação, o meu ego, mano. Estás a perceber? É um animal de estimação, ou seja, eu sou dono do meu ego, estás a ver? Eu não deixo o meu ego ser dono de mim próprio. Eu gosto dele, ele dá-me o suficiente para eu me engrandecer quando é necessário, para eu me proteger quando é necessário, mas não me controla ao ponto de eu ser uma pessoa desequilibrada, estás a ver? E tento olhar para as cenas nesse sentido, ou seja, é o meu cachorrinho bacana, estás a ver? Que eu alimento quando é preciso. Exatamente. Não, mas tens. Não podes deixar o teu ego tipo...
Na merda.
Porque de certa...
Porque és artista e é preciso ter confiança.
Exatamente, está de mãos dadas com a tua confiança, com a tua autoestima, estás a perceber? E tu precisas desses ingredientes para seres pleno enquanto pessoa.
Mais metáfora, boy.
Mesmo uma boa dica tipo do cão, porque há cães que tipo mordem nos donos e...
Bum, é por aí, ou seja, é isso que eu estou a dizer.
Grande metáfora, boy.
Ele está bem educado, está bem ensinado, está bem alimentado. E não
levantas a voz, também levantas.
Exatamente, e não... Eu sou dog whisperer do meu ego. Tento ao máximo, pelo menos. Tento ao máximo, estás a ver? É óbvio que sou um ser humano como outro qualquer, com as mesmas falhas que outro qualquer. E estou suscetível também ao desequilíbrio como outra pessoa qualquer. Mas estou super consciente de que tudo que é isto, este mundo e esta cena de te elevarem, né? De te engrandecerem, às vezes pode subir demasiado à tua cabeça.
A gente está a tiçar o teu dog.
Exatamente.
Assim,
Exatamente. Tens que pôr mão na cena.
Essa é uma grande dica.
E acho que. Mas é muito por exemplo, sabes? Eu acho que quase todos os gajos que eu admiro, mesmo. São gajos que sabem se controlar, ou seja, sabem usar o ego quando é preciso, também sabem desligá-lo quando é preciso. Tu podes ser um grande artista, podes ser uma grande personalidade social ou whatever, e se não és humilde o suficiente às vezes para olhar para a pessoa que precisa, estás a ver, ou para uma pessoa simplesmente que só quer dar-te um toque, só te quer dar um aperto de mão, estás a ver, e tu, se tu já és tão grande que já crias essa distância, é aí que eu sinto que já começas a... Mas isso também depende do conforto de cada um. Tu podes ser assim, por exemplo, o Jay é um gajo que
mais
tem
introspectivo,
ele é
reservado.
Muito mais na dele, estás a ver? Mas ele sempre foi assim, não é uma cena que é do tipo,
do artista.
Agora que sou famoso não quero, não, tipo, ele sempre foi assim. Ele é um gajo muito mais de ambientes íntimos, e quando a cena, quanto mais íntimo, mais ele se consegue dar, estás a ver? Quanto mais pessoas, mais tem ansiedade, pelo menos estou a dizer da minha perspectiva, ele é a melhor pessoa para falar
dele
para falar dele próprio, mas da minha perspectiva o que eu sinto é que quanto mais pessoas e mais azáfama à volta, ele tem mais dificuldade em dar-se, estás a ver? Eu sou o contrário, estás a ver? É diferente, quer dizer, não é o contrário, é. Eu consigo estar
nestes ambientes diferentes,
mas com mais pessoas, consigo também dar-me à vontade e consigo estar super chill. E o que eu sinto é que quando te engrandecem bastante e começas a criar distância das pessoas,
deixas ter os pés na terra, mano.
Isso é um
grande perigo.
É um bocado, começas a viver numa bolha, estás a ver? Já deixa de ser a realidade. É a tua realidade, mas deixa de ser a realidade. Começas a viver numa bolha.
E quando também entras naquela perspectiva de eu já sou muito bom, se calhar já não tenho assim tanto para aprender.
Olha, é isso. Ou seja, parte
é perigoso enquanto criador.
É isso.
Parte da cena que me faz querer controlar o meu ego é um bocado isso. É, eu quero continuar a fazer coisas. Eu não quero fazer um álbum e achar que fiz o melhor álbum e acabou.
Porque achar isso é estar de barriga cheia.
Não é só perder a fome, é em todos os aspectos. Quando tu achas que já sabes, acabou o game. Acabou. Já sabes.
Ganhaste,
acabou o jogo, mano. Estás a ver? Pega o teu diploma e.
Por isso é que é importante controlar esse cão.
Enquanto tu sentires que tens algo para aprender, estás a jogar, estás a perceber, estás a jogar e estás a aprender. E essa é a realidade. Se tu olhares para outras vidas, outras pessoas, todas as pessoas que tiveram aqui antes de ti, as pessoas que construíram isto tudo, esta sociedade, estas cenas todas, há montes de pessoas que te dizem que tu estás em constante aprendizagem, estás sempre a aprender, há sempre alguém que tem alguma coisa para te ensinar em qualquer aspecto. Pode ser o gajo mais rico do mundo. mundo e aprender com a pessoa mais pobre que existe. Tens sempre, tu no final do dia estás limitado pelos teus olhos, yeah, pelos anos de vida que tens, pelo teu corpo, e há sempre alguém que faz algo diferente de ti, yeah, que te consegue acrescentar alguma, yeah, coisa,
mano. E até mesmo, pronto, nessa perspectiva das idades, até tipo um gajo já tendo 50 anos, yeah, pode aprender uma cena, tipo, exatamente, uma criança de 10 anos que disse ali uma cena,
porque já se esqueceu de ser criança,
yeah, por
exemplo. Imagina, tu foste criança em 1950, não sabes o que é ser criança em 1990, estás a perceber? E eu posso dizer o que é ser criança e tu aprendes mais qualquer coisa,
yeah,
então é um bocado essa dinâmica que eu sinto que eu tento ter comigo, que é de constante aprendizagem, e por isso é que eu controlo o meu ego, porque se eu começo a achar que já sei as coisas, já não estou a aprender, yeah, e é quando começa a haver o declínio em quase todos os aspectos da minha vida, quando, por exemplo, eu não vou conseguir fazer um melhor álbum com o Deepak Lupa, entre aspas, ou seja, começo a achar que não consigo fazer, yeah, é óbvio que eu vou lutar para tentar fazer algo melhor que o Deepak Lupa, mas
tem que ser melhor, mas tem que ser diferente.
Yeah,
pronto, isso.
É isso, yeah, estás a ver? Não tem que ser melhor, tem que ser diferente. Mas é um bocado, se eu tivesse do tipo, já fiz um grande álbum e já está.
Yeah,
certeza que o meu próximo álbum ia ser porcaria. Yeah. Estás a ver?
Não, a cena é tu achares que ninguém vai conseguir fazer um álbum melhor que aquele.
Outra,
aí,
estás a ver?
Aí é que tu já ganhaste,
ver?
Não, pronto,
é isso que eu estou a dizer. Toma, é isso que eu estou a dizer. O meu ego está controlado porque eu tento ao máximo ver essa cena. Ou seja, não só eu posso tentar aprender e fazer melhor, como vai vir sempre um outro maluco qualquer.
Neste caso é tipo, é ter o ego demasiado pequeno, que é quando achas que não vais conseguir fazer melhor que o que já fiz, e ter o ego demasiado grande, que é quando achas que mais
é ter ali um cão de médio porte. É ter um cão de médio porte.
É aquele.
Exatamente. Yeah, mano, estavas aí a falar.
Aquele galgo.
Yeah. Mano, estavas a falar aí do Slow J.
Yeah.
Achas que ele foi uma pessoa fundamental para tu cresceres enquanto artista?
Claramente.
Porquê, mano?
Todas as razões e mais alguma. Primeiro, é daqueles artistas com o qual eu me identifico bastante naquelas características que falámos há bocado. Não tens medo de seres tu próprio, independentemente de, no teu ambiente, de seres um outcast ou whatever. E ele reforçou mais uma vez essas ideias em mim e ajudou-me muito a libertar-me de mim próprio. Quando, por exemplo, quando eu olho para o rap muito, de uma forma muito cerebral, e começo a fazer paralelismos só dentro do rap, e ele, por exemplo, diz: mas mano, porquê é que tu estás a fazer só dentro do rap? Estás a perceber? Porquê é que queres fazer o melhor,
essa visão.
Queres fazer o melhor álbum de hip hop tuga ou queres fazer o melhor álbum da música portuguesa? Quando ele questiona-me essas coisas, está-me a ajudar a libertar-me de mim próprio e está-me a ajudar a ver as cenas de uma forma mais abrangente. Estás a perceber? E eu sinto que só tenho a ganhar. Eu posso, se eu fizer um grande álbum, uma grande canção portuguesa, a nível da música portuguesa, por defeito vai ser de hip hop tuga, ponto final. Estás a perceber? Se eu fizer só uma grande canção a nível de hip hop tuga, nada me garante que é da música portuguesa. Estás a perceber? Então,
isso é uma grande dica, mano.
E às vezes nem sequer na música, podes tipo até ver toda a arte.
Sim, exato, pela arte, exatamente. É isso mesmo. Ou seja,
nem portuguesa, nem coisa, nem música sequer.
Ele ajudou-me bastante.
Isso é o mais difícil, mas o caminho
a reforçar isso em mim, tipo, de não ter medo de ser eu próprio, de não ter medo de expandir a arte ao máximo possível, querer fazer coisas boas, estás a ver? Coisas que te satisfaçam a ti, estás a ver? Não faças cenas a meio gás, ou estás a ver? Não faças o mínimo indispensável, tenta dar sempre o melhor, tenta sempre superar, e ele reforça muito essas ideias em mim. O álbum que ele fez, lá está, ele sem isto de conversas, mas sem conversar comigo, o primeiro álbum que ele lança, o facto de ele começar. Diz?
Free Food.
Não, isso foi
o álbum, sim.
O The Art of Slowing Down.
Yeah.
O álbum que ele lança, o facto dele ter ter guitarras, estás a ver? Que é uma cena que eu sempre adorei guitarra distorcida, todo o tipo de sonoridade de guitarra, sempre adorei bastante. E vem este bacano, estás a ver? Fazer aquilo que eu já queria fazer há bué da tempo,
e não só fizeste,
que
nunca tive
a coragem suficiente para fazer.
E antes havia muito essa cena no hip hop, e a guitarra,
claramente.
Mas tem boa essa cena, nunca gostou de beats com guitarra.
É sério, e eu adoro, mano.
É, eu acho que o importante aqui é tipo, o hip hop tem esta característica de tu poderes meter um bocadinho de ti nas coisas, estás a ver?
Sim,
mete um bocado, mete um bocado de ti nas coisas. E ele aproveitou da melhor forma isso. Ou seja, ele vem de um background de punk rock, estás a ver? E gosta de guitarras como eu gosto. E fez uma cena que eu adorei, o primeiro som do gajo, o Art, do álbum. Mano, eu adorei.
E depois essas guitarras também, depois aparecem no teu álbum.
Exatamente.
No som com ele também.
Exatamente, também.
Yeah. E noutros também aparecem. Mas nesse, estou-me a lembrar que é aquela guitarra.
E é um bocado isso. Ele ajudou-me nesse aspecto e quase que me obrigou mesmo a fazer o meu álbum, mano. Ele obrigou-me a fazer o álbum de convivência, de convivermos um com o outro, depois de participar nesse mesmo álbum, no Pagar as Contas com ele. Começámos a clicar muito bem, de personalidade. Eu e ele somos muito parecidos.
Na como
forma
pessoa.
De fazer, como pessoa, na forma de fazer as coisas, na forma de estar na vida. E ele começou a reforçar a boa cena, mano. Tens que fazer a tua cena, mano. Tens mesmo que fazer. E ele, eu lembro sempre desta cena dele me dizer que tipo, eu sou às vezes demasiado cerebral contra mim próprio. E eu já andava a magicar o Deepak Chopra há muito tempo na minha cabeça. Só que por alguma razão estava à espera do timing certo para o fazer. E também tenho o meu grupo, Grog Nation.
Claro.
E nunca quis atropelar as coisas, nunca quis tipo sobrepor o que eu tenho para fazer com Grog Nation. Sempre quis encontrar a janela perfeita para meter o álbum cá fora. Que não era o álbum na altura, era só uma ideia, era só um conceito que eu tinha. Tipo, já sabia o que é que eu queria fazer, o que é que eu queria falar, que forma é que eu ia, mas não sabia como é que ia soar, estás a ver? Não sabia as rimas que ia escrever, mas já sabia
que querias fazer
o núcleo
um álbum
que eu queria. Já estava na minha cabeça há bastante tempo. E eu estava-lhe a dizer, mano, é pá, tenho estado a pensar e não sei o quê, na melhor altura. E ele disse-me, bro, o teu problema é esse, tu estás a pensar, estás a ver? Devias estar a fazer. Estás a ver? Quando o gajo diz-me isso, foi do tipo, bro, this motherfucker right here. Fui para casa, escrevi um som que não entrou no álbum, ok? Não entrou no álbum, mas a ideia, o conceito da ideia acabou
já começou ali.
E o gajo criou esta cena, essa faísca, estás a ver? O gajo deu-me estas faíscas de começar a fazer o projeto e depois, um bocadinho mais à frente, ele ofereceu-se mesmo para produzir e disse, mano, olha, eu produzo o teu álbum. É que é do tipo, foi preciso várias, foi mesmo à força. Ele queria mesmo que eu fizesse. E admiro bué essa perseverança dele de puxar por mim, sendo que ele acreditava numa cena que ainda não existia, estás a perceber? Do tipo, mano, tens mesmo que fazer.
Já existia isso, não vou acreditar.
Não, mas em imagina.
Já via isso,
mas ainda não havia nada.
O produto não havia, estás a ver? Tudo potencial, é o que é, mano.
Potencial é bem relativo, vale, mano. Vale o que vale, é mesmo isso.
Qualquer pessoa pode chegar e dizer que acha que vai ser.
Mas quando ele não existe é mau, né?
Sim, sim. É óbvio, estamos a níveis, né? São níveis, né?
Mas sim, mas vale.
Ele viu qualquer coisa.
Às vezes é fatela.
Ele viu qualquer coisa, mas essa qualquer coisa.
A gente está a dizer que tu vais ser o melhor do mundo é quando, tipo, às vezes é mais difícil.
Mano, e agora assim mais para acabar, mano, uma pergunta final. Qual é que é aquele objetivo que atingiste na tua vida que mais orgulho, mano?
Boy.
É o teu álbum?
Eu nem consigo quantificar assim. Acho que é tudo o que está a acontecer neste momento é que eu tenho bué orgulho. A pessoa que eu sou,
o artista
que eu sou. Poder estar neste estúdio, daqui a nada, quando vocês passarem, vou tentar fazer qualquer coisa, ter estas condições, isto é que me dá orgulho. Poder, na minha cabeça, ter este nível de liberdade para ser eu próprio, fazer as minhas canções, poder dar os meus concertos e as pessoas gostarem, fazer festa com as pessoas, estar com os meus amigos, estar aqui com vocês, mano. Esta posição na minha vida
é o que eu
me orgulho, pá, porque nem sempre foi assim e eu consigo valorizar bué isto. Por não ter tido isto antes, não ter tido esta oportunidade, não ter tido a oportunidade de estar aqui, e pá, este momento mesmo é o que me deixa orgulhoso, pá, porque eu sinto que é progressão, agora temos que manter isto, né? Já tenho mais ideias para fazer mais canções, para fazer mais projetos, tenho que tentar, de certa forma, manter isto, né?
Isso é bem importante neste meio, porque às vezes é fácil de chegar lá, mas manter isto.
E eu acho que ainda não cheguei lá, mano, essa que é a cena, eu acho que ainda não cheguei lá, mano. Não cheguei lá, portanto orgulho-me de ter chegado até aqui.
Faltam os vídeos.
Olha, se eu te contasse metade do que está na minha cabeça, mano, ias perceber que ainda falta muita coisa mesmo. Mas pá,
é isso.
Estou paciente e estou a querer trabalhar para tentar
atingir. Acho que estás num bom caminho, mano.
Esses momentos.
Estás num bom caminho, mano, sinceramente.
Muito obrigado. Muito obrigado.
É isso, malta. Ficou aí mais um grande episódio. Aí grandes temas que falámos aí. Boa música, bons clipes, bons concertos. Vão pesquisar as cenas, anotem, tomem dicas. Subscrevam a cena no iTunes. Procurem aí no Instagram mais do que uma vez. É isso, malta. Até à próxima. Peace.
Para toda a gente que ouve sons mais do que uma vez.